Rádio AL. Esporte na Rede.
Bom, voltamos com Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. E a expectativa, então, para este final de semana é a grande decisão na Arena Condá, em Chapecó, onde a Chapecoense vai receber a equipe do Joinville. Você vai entrevistar aí um dirigente da Chapecoense, Eduardo Rocha, e eu lembro de Chapecó, nas vezes que lá estive, claro, lá no passado, mas acompanhando a Chapecoense, que começou em 75, jogando em Xaxim, depois jogou em Xanxerê, até a construção do estádio Índio Condá, hoje Arena Condá. Chapecó, de Heitor Pascoaloto, Chapecó de Plínio Denês, Chapecó, que teve Janga, que teve Crespo, que teve Beiço, que jogou futebol na Chapecoense com 40 anos de idade, jogar no meio de campo e jogava muito. Grande Chapecoense. Quem é que você está encaminhando aí, Rocha?
O Valmir, ele também, que é um grande nome do futebol e hoje é um dos grandes responsáveis, Valmir, pela Chapecoense chegar até onde chegou. É o Cadu Gaúcho. Beleza. Que é um elo dos atletas, né, com a diretoria em si, porque é o de capitão a gerente de futebol.
Que legal.
Muito bom dia, Cadu Gaúcho.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês aí novamente.
Ô Cadu, essa experiência, essa vivência de ter jogado futebol, de ter convivido com os boleiros, eu acho que é interessante aí para o dirigente nesse momento, para estar ali junto com os atletas ali, permitindo que eles não tenham uma certa ansiedade, que eles estejam tranquilos, responsáveis, mas tranquilos para esse tipo de decisão que vai acontecer domingo, né?
Isso ajuda bastante. Eu acho que por eu ter jogado futebol, por estar dentro muito tempo dentro dos campos, dentro do vestiário, às vezes mesmo sem conversar, tu já pressente alguma coisa, consegue ver alguma coisa que está de errado, alguma coisa que tu possa corrigir, né? Claro que a parte de administração, a parte principalmente do estudo, de formação, acho que isso é importante também, tu tem que ter essa parte, mas por ter jogado, por conhecer os atletas, por ter vivido muito tempo dentro do vestiário, isso ajuda muito nessas horas agora, principalmente passar um pouco de tranquilidade, passar um pouco de segurança para eles, para que quando eles entrarem dentro de campo, eles possam fazer o melhor deles.
É, e agora o Cadu como gerente, é gerente, né, Cadu?
Isso, gerente.
Gerente de futebol, o Cadu ele tem realmente uma influência muito importante junto aos jogadores e um contato aí direto e muito prospectivo, né, com a diretoria. E principalmente agora que o Sandro Palaoro, que é o presidente, agora também assumiu a Associação dos Clubes de Futebol de Santa Catarina. Então, isso aí realmente mostra que o exemplo de sucesso lá da Chapecoense agora tende a se espalhar aí por Santa Catarina por influência desses nomes, desses profissionais que levaram a Chapecoense até onde está hoje, que é um exemplo para o Brasil, justamente pelo papel deles, do Sandro, do Cadu, também do Mauro, né, Cadu? Eu queria que você contasse um pouquinho rapidamente, Cadu, porque você de 2010 até hoje, 2016, participou ativamente de todo esse processo e sabe tudo o que aconteceu com a Chapecoense e o que ainda pode vir a ser, né? Chapecoense que chegou aí a Sul-Americana com aquele jogo fantástico contra a equipe do River Plate, né, Cadu? Então tem muita coisa que a gente gostaria de saber aí através de você.
Isso, acho que nesses últimos 5, 6 anos que a gente está na frente do clube ajudando, né? Tem uma parcela, tem o Maurinho, que é do futebol, tem o Maringá, que hoje está no Joinville, que nos auxiliou. Até o ano retrasado ele fazia parte da direção de futebol aqui também. Então são outras pessoas, o próprio seu Maninho Diniz, né? Que nos ajuda, que é um maior colaborador do clube aqui, que está mais tempo no clube. Então aqui é um modelo, um colegiado, são várias pessoas que têm influência, que dão seu palpite, que dão sua opinião, para que o clube possa tomar o rumo que vem tomando. Eu acho que quando tu divide os méritos e divide também, tem vezes que tem ônus, tem vezes que tem bônus, tu tem que dividir isso também para não se tornar uma carga muito pesada. Eu acho que Esse é o modelo que a Chapecoense vem fazendo nos últimos anos, principalmente não gastando mais do que tu arrecada. Eu acho que isso é o fator principal, não só no clube de futebol, acho que isso na vida nossa, acho que tem que partir desse princípio, tu não pode gastar mais do que tu recebe, mais do que tu arrecada. E a gente está sendo um modelo de gestão por causa disso. Hoje é o clube que menos tem dívida na Série A do Brasileiro, não temos dívida alguma na Série A do Brasileiro, né? Então é o segundo clube que menos recebe patrocinadores e de valores da televisão, e mesmo assim a gente consegue se manter na Série A, que hoje é muito difícil. Então nosso objetivo continua sendo esse, é crescendo a cada ano fazendo uma pontuação melhor do que a do ano anterior, uma colocação melhor, para que a gente possa estar levando o nome de Chapecó e o nome de Santa Catarina aí cada vez mais distante, assim como a gente fez o ano passado na Sul-Americana, que a gente acabou derrotando o River Plate aqui dentro de casa por 2-1, mas por ter levado três gols fora de casa, a gente acabou não conseguindo a classificação, que era o objetivo nosso, mas passou a Chapecoense a ser conhecida não só no Brasil, mas fora também, muito por causa daquele jogo contra o River Plate.
E a logística, a preparação para esse jogo de domingo, está tudo certinho?
Está tudo certo, a gente tem os últimos detalhes para acertar no treino de hoje à tarde. Amanhã a gente faz mais um treino, mas amanhã uma coisa mais leve, até porque já é véspera do jogo, né? Mas a cidade está bem empolgada, os torcedores bastante empolgados, o poder público também aqui nos ajudando bastante. Mas nós aqui dentro do clube, dentro do vestiário, temos que ter uma atenção muito grande, não temos que deixar, meio que blindar um pouco o vestiário, né, para que essas coisas não entrem ali dentro, para que a gente possa estar concentrado 100% no jogo, no objetivo principal. Temos uma vantagem de poder perder por um gol de diferença, mas que a gente não precise usar essa vantagem. A gente conhece a equipe do Joinville, conhece os profissionais que estão lá, e com certeza vai ser um jogo muito bom no final de semana, um jogo para quem... O pessoal testar o coração, principalmente aqui no nosso torcedor de Chapecó, testar o coração, porque com certeza vamos ter muitas emoções, e a gente espera que depois dos 90 minutos a gente consiga deixar esse título aqui em Chapecó novamente.
Colocasse uma coisa interessante, até parte da imprensa, tem uma imprensa que às vezes um pessoal um pouco empolgado, os dirigentes do poder público e a própria torcida já está com aquela empolgação de que a Chapecoense vai em busca do título. Mas colocou uma coisa interessante. Lá dentro, no interior, aí dentro, nos preparativos, a humildade, a simplicidade, e tem que focar, até porque a Chapecoense tem um histórico de 2012, 2013, que jogava por um empate, ganhava o jogo, tomou um gol do Avaí, tomou no finalzinho com esse Emerson Maria, que é treinador do Joinville hoje. Então, né, Cadu? Tem que cuidar, né?
Não, é por isso que eu falo que o oba-oba, essa euforia, ela fica do lado de fora, né? Nós, a direção, a comissão técnica e jogadores, é extremamente focado no objetivo, focado no Joinville, estudando muito adversário, olhando os jogos deles, os últimos jogos, repetindo o jogo que a gente teve no domingo, assistindo vídeos. Eu acho que isso é importante. Nós estamos passando o máximo de informações do Joinville para os atletas, para que a gente não tenha nenhuma surpresa no domingo, né? Mas ali dentro do vestiário, o foco é um só. O foco é no Joinville, estar concentrado os 90 minutos, para que a gente possa, depois do jogo, sim, daí se tudo der certo, se a gente conseguir o resultado, poder comemorar. Mas antes a gente não comemora nada, até porque respeita muito a equipe do Joinville. Há 3 semanas atrás a gente perdeu de 3-1 para o Joinville aqui dentro de casa. Então a gente pega esse jogo como exemplo, né? Pega esse jogo para que a gente possa tirar as lições e para que a gente não repita o que a gente fez no último jogo aqui dentro de casa contra o Joinville. Então é atenção total, foco total no Joinville, para que a gente possa, depois dos 90 minutos, aí sim, poder comemorar um título catarinense.
Agora, pois é, Cadu, você disse bem, aquela derrota, né? A Chapecoense perdeu para o Brusque, na sequência perdeu para o Joinville, e muita gente achou que a Chapecoense estaria em declínio, estaria com algum tipo de desorganização. Eu não vejo assim, Valmir, eu vejo que perdeu um jogo, perdeu um outro na sequência, uma situação, uma certa distensão, né? Na Chapecoense, uma distração ou alguma coisa assim. Agora, o Joinville, que no ano passado ficou sem a taça por causa daquela situação toda, então o Joinville vem com muita vontade aí para tentar recuperar aquele campeonato perdido, né? Mas a Chapecoense, com certeza, não quer de maneira nenhuma perder essa oportunidade de mais um título e mais uma taça, né, Cadu?
Isso, é por isso que a gente fala na questão do respeito e de estudar muito adversário, né? Por ter acontecido isso que aconteceu o ano passado, eu considero o Joinville como campeão, porque dentro de campo o Joinville foi campeão,
com
né?
Com certeza.
O que aconteceu foi um erro na parte de administração e de documentação deles, mas pelo futebol o Joinville acabou sendo campeão, eu uso dessa maneira, acredito dessa maneira, mas aqui o respeito pelo Joinville é muito grande, principalmente naquele primeiro jogo que a gente teve lá em Joinville, onde a gente sabia que fora de casa o Joinville, por a gente estar num momento até então não tão bom quanto o Joinville, porque o Joinville vinha numa sequência de 11 resultados positivos, 11 jogos sem perder, e nós, uma coisa normal dentro do futebol, tu oscilar, nós começamos muito bem o primeiro turno, iniciamos o retorno bem também, e acabou um relaxamento natural, uma coisa natural do ser humano, acabamos relaxando um pouco, os resultados não vieram, e o Joinville chegou na final, chegou para os dois jogos da final, no melhor momento. Mas a gente sabe que jogos decisivos, que essas decisões de dois jogos, de mata-mata aí, dificilmente a parte quem está melhor no momento vai fazer diferença. Eu acho que esses jogos, quem está melhor no dia, quem se prepara melhor para esse jogo, quem estuda melhor, quem cria alternativas melhor no jogo, que consegue os resultados. Isso a gente vê por outras decisões, algumas equipes que chegam no momento melhor, que estavam no momento melhor e acabam sendo surpreendidas. Então a gente trabalhou muito na semana passada, fizemos alguns treinos com portões fechados, pensando exclusivamente no Juventude, no Joinville, o que a gente precisaria para mudar o que estava acontecendo até então. E eu acho que os jogadores foram fundamental, porque da maneira, a postura que eles tiveram, a aceitação que eles tiveram do que o Guto propôs para eles, e o nosso torcedor, que fez presente em Joinville, num número menor, bem menor de torcedores, mas que gritou o jogo todo e no final, por ter feito o gol, nós temos feito o gol, acabou comemorando e calando o torcedor do Joinville lá dentro, né? Então, o respeito é muito grande pelo Joinville, pelos profissionais que tem lá, a gente conhece muito bem o Emerson, que está lá do outro lado também, o próprio Maringá, que trabalhou conosco aqui há 2 anos atrás. Então, é foco total, pensamento somente no jogo, para que a gente possa fazer um bom jogo aqui dentro e, se Deus quiser, no final, conseguir o título.
Cadu, para encerrar, né, Valmir? Agradecendo aí a presença do Cadu de nos conceder aí alguns minutos para essa entrevista, mas o Cadu, você, o Maurinho, o próprio Maringá, né, e o próprio Sandro Palaoro, vocês conquistaram realmente muito respeito, né, aqui em Santa Catarina, não só aí em Chapecó, mas em toda Santa Catarina e no Brasil até, com pela influência que possuem, pelo trabalho que realizaram. Eu só queria a tua opinião, Cadu, com relação a uma coisa. Nós temos hoje 5 clubes em Santa Catarina que nós podemos dizer que já estão encaminhados, né, Valmir?
Sim.
E dos 10 da primeira divisão, tem outros 5 clubes que ainda não temos, né? Não temos assim uma perspectiva, um futuro para esses clubes. Ô, Cadu, quem você acha desses clubes aí, qual desses clubes que tem condições de tentar uma arrancada no estilo da Chapecoense ou uma colocação melhor nos campeonatos aí que a gente tem pela frente, nas tabelas dos campeonatos que a gente tem aí pela frente, Cadu?
Olha, eu, por conhecer um pouco aí o futebol de Santa Catarina, eu acredito que o Metropolitano, pelo tamanho da cidade de Blumenau, por tudo que representa a cidade de Blumenau no nosso estado e no nosso país também. Eu acho que, tendo um estádio, acho que isso é uma coisa fundamental, que esse ano fez muita falta para o Metropolitano, não ter um estádio próprio, né? Não precisa ser um estádio muito grande, mas que tenha uma casa, que tenha um estádio próprio e que possa mandar os jogos em Blumenau, porque Blumenau, o torcedor gosta muito de futebol também, mas sem ter o estádio, estava usando o estádio do SESI, né, que era alugado, então acabou prejudicando muito. Mas eu acho que o caminho é esse do Metropolitano, né? A primeira, fazer uma cidade daquele tamanho necessita de um estádio, não precisa ser um estádio grande, mas precisa de um estádio para poder mandar os seus jogos. E o Brusque também é um time que está se organizando, com o Mauro Ovelha lá, o Mauro Ovelha eu conheço bem porque eu trabalhado com ele aqui. Eu acredito que essas duas equipes, por estar participando da Série D também, o Internacional de Lages, o ano passado fez isso, participou da Série D, fez uma campanha boa esse ano de novo, tem essa vaga na Copa do Brasil, do Inter, que esse ano que também, que isso é importante para a cidade. Mas o caminho é esse, é com o pé no chão, galgando etapa por etapa, sem fazer loucuras, né? É um caminho difícil, é um caminho árduo, mas que pode ser conseguido sim com organização e com bastante trabalho. Eu acho que essas três equipes, principalmente, aí, são equipes que logo estarão num cenário nacional com maior visibilidade também.
Cadu, só nos resta agradecer aí demais aí a tua participação, tá, Cadu? Muito obrigado mesmo e sucesso aí no próximo domingo, neste grande clássico que é o desfecho do Campeonato Catarinense, a grande decisão.
Que faça uma grande decisão e sucesso para todo mundo aí, Cadu.
Muito obrigado a vocês aí, sempre que precisar estamos à disposição.
Perfeito, aí o dirigente da Chapecoense, participação no Esporte da Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Nós estamos encaminhando o final do programa. Ô Rocha, nós vamos ter então essa decisão aí. Há um detalhe também em relação ao Chapecoense. Primeiro, que lá por 2010, 2011, até 2012, isso é coisa de 4, 5 anos atrás, a Chapecoense sagrar-se campeão era em nível nacional uma novidade. Pela performance obtida em 3 campeonatos brasileiros da Série A, a Chapecoense hoje não é mais novidade. O torcedor lá em Recife, lá nas Alagoas, o torcedor em São Paulo, Rio, lá na fronteira com o Uruguai, ele pergunta, e a Chapecoense está disputando o título? A Chapecoense foi campeão, não foi campeão? O que é que houve? Porque mudou o foco a Chapecoense. Ela se transformou nos últimos 4 anos. A Chapecoense ficou realmente no espelho, na imagem dos grandes times de Santa Catarina. Este é o primeiro dado positivo da Chapecoense neste momento. Segundo dado, quando se vê pela televisão, não sei se você conhece o Índio Condá, Chapecó, mas quando se vê pela televisão, se tem ideia daquela torcida que pega. Realmente é uma torcida que vibra, que grita, mas é uma torcida que mantém o respeito ao jogo, às outras torcidas. E o estádio Arena Condá tem um detalhe. Ele é semelhante aos outros 3 estádios. Orlando Scarpelli do Figueirense, a Ressacada do Avaí e o Heriberto Yuse do Criciúma. E até o Inter de Lages, o Municipal, que é um estádio grande e é um estádio que fica a uma certa distância também do jogo, dos jogadores. Então, estádio muito seguro, estádio Índio Condá. Arena Condá dá a condição, por exemplo, do Joinville entrar em campo, levar seus torcedores adentrar o estádio numa boa. Pode haver o conflito. Pode haver, porque tem uns torcedores que às vezes dizem umas bobagens e fazem umas provocações, mas na maioria das vezes é uma tranquilidade jogar em Chapecó. Já tivemos problemas com delegações que não puderam ficar em Chapecó, muito barulho à noite no hotel, essa coisa toda que existe em tudo quanto é cidade. Mas Chapecó hoje tem esse detalhe. Então quem ver pela televisão no domingo vai ver o seguinte, é uma tranquilidade. Não se assuste porque a imagem mostra a televisão, os torcedores ali em cima, os torcedores não ficam em cima do campo. Eles ficam com muita distância. Então há um certo equilíbrio. E outro detalhe também da Chapecoense, que agora está se equilibrando como o grande do futebol catarinense, é uma equipe colocada numa cidade muito longe do litoral. Muito longe. Daqui a Chapecó é longe. São quase 600 quilômetros.
Nosso Velho Oeste.
Velho Oeste é muito longe. E toda viagem que a Chapecoense faz é uma viagem longa. Tanto no estadual, brasileiro, por incrível que pareça, até pode ser mais confortável, dependendo da escala escala aérea. Pode decolar em Chapecó, descer em Cascavel, de repente em Curitiba, para ir para São Paulo, Rio, Porto Alegre, Florianópolis. Até fica mais fácil. Mas aqui é o seguinte, é longe. Agora está melhor, porque dá para ocupar vim de avião, essa coisa toda, mas às vezes tem que sair de Chapecó, vir a Florianópolis, daqui de Florianópolis ir para Criciúma ou ir para Joinville, ou fazer uma opção de vir aqui e ir para Lages, ou vir então de Chapecó para Lages de ônibus. É muito desgastante toda a viagem da Chapecoense pela distância que está.
É verdade, Valmir. Isso aí realmente a Chapecoense soube superar essas dificuldades aí. E prevaleceu, né, o trabalho, prevaleceu o futebol em primeiro lugar, porque se não tivesse futebol, se não tivesse um bom trabalho, essa questão aí do problema da logística, seria só isso que ia impedir a Chapecoense de conquistar alguma coisa, mas
agora,
não.
Agora,
o trabalho e o futebol superou tudo, Valmir, todas essas dificuldades.
Em termos de decisão, qual é a tua opinião aí?
Eu acredito que a Chapecoense vá... Inclusive, eu acho que a Chapecoense vence essa partida. Eu acho que a Chapecoense vence esse jogo.
É, vence, porque a diferença é muito...
A Chapecoense jogou contra o Joinville em Joinville, Valmir, usando uma estratégia que é muito simples. A Chapecoense estava lá naquele desafio e aguardou o desafiante exercer a pressão que podia e que tinha direito, né? E se segurou ali. Na hora que conseguiu equilibrar o jogo e conseguiu também impor alguma força na partida, e jogando também com base no desespero do adversário, no erro do adversário, foi lá e fez o seu gol. Acho que dessa vez a Chapecoense, jogando em casa, vai seguir com a mesma tática de aguardar o Joinville no seu campo, né? Segurar, ver a estratégia do Joinville e operar aí o resultado nos contragolpes.
É um jogo é muito interessante. O Emerson Maria tem muita capacidade, só que o Emerson Maria não tem a necessária qualidade técnica daquele jogador que pode despontar, que pode realmente fazer a diferença. Que aí ficaria a expectativa de repente, surpreender. Eu não acredito pela limitação ainda do time do Joinville, depois de ter tomado a derrota. Se a Chapecoense, se o Joinville ainda fosse buscar uma vitória simples em Chapecó, mas a fazer dois gols de diferença,
difícil.
A não ser que o time da Chapecoense entre muito nervoso, muito apavorado.
Você viu o Cadu Gaúcho, né?
O Joinville chegar e aproveitar, mas isso é muito pouco provável. Eu acho que a Chapecoense está encaminhando para ganhar o título realmente.
O Valmir, o Eduardo Ventura disse que já está chovendo no sul do estado, né? Então é uma preocupação, porque amanhã, Valmir, sábado, tem um grande evento de futebol infantil na escolinha de futebol Vasco da Gama, ali no Rio Tavares, de Malta, na verdade. Sim. E o Ézio, né, que é o coordenador,
grande, Ézio.
Junto
Ézio.
Com o Ion e o Diogo, e o Ion, que foi ex-jogador do Flamengo e do Figueirense, que é professor lá na escolinha.
Catarinense de Pinhalzinho.
Ah, é de Pinhalzinho.
É, né? Inclusive, filho do ex-prefeito Clênio.
Eles estão lá, Valmir, preparando para amanhã, a partir das 8h30, 9 horas, os jogos treinos da gurizada ali, de até 10 anos, até 13 anos e até 15 anos, já se organizando para o campeonato de futebol aqui da região, né, do campeonato infantil. Só que com essa chuva aí, espero que não venha essa chuva, Valmir, porque também tem um convidado que está sendo aguardado lá no Cruz de Malta do Rio Tavares, que é um cara realmente sensacional, um monstro sagrado do futebol brasileiro.
Quem?
Que ele veio morar, está morando aqui em Florianópolis, que é o Paulo César Lima, o nosso querido Paulo César Caju.
Ah, o Caju está morando aqui?
Está morando aqui em Florianópolis e está sendo esperado amanhã lá no Rio Tavares, na escolinha de futebol Cruz de Malta, para prestigiar esse trabalho do Ézio, do Ion, lá com a escolinha Cruz de Malta.
Negócio é o seguinte, o Rocha, nós estamos encerrando o programa. Ah, o Caju dava essas entrevistas, né?
Caju,
eu ia fazer uma entrevista com ele. Negócio é o seguinte, eu vim da Globo, eu quero explicar aqui para os ouvintes da Atupi.
Esse é um detalhe dele, então, que realmente é marcante, é personalidade.
Então vamos embora, Eduardo Rocha, e voltamos segunda-feira.
Um grande abraço para o Valdir Apel, lá de Brusque, que é um ex-goleiro do Vasco da Gama e também do Volta Redonda, Valmir.
Sim.
E que foi inclusive convidado para estar segunda-feira no Rio de Janeiro, numa comemoração de 40 anos do Volta Redonda. Ele estaria conosco aqui na sexta-feira, conversando conosco. Ficou para segunda-feira. Agora também não sei se o Valdir vai poder falar com a gente aqui na segunda-feira, porque tem este evento no Rio de Janeiro.
Será na outra segunda-feira.
Se não, fica para outra.
Uma boa sexta-feira a todos e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.